E vamos ao Economia em Foco de hoje com um dado interessante. Vou começar fazendo uma pergunta para você, meu caro ouvinte. Você vai ao restaurante com a sua família, com amigos, com o seu marido, sua esposa, enfim, você vai lá com alguém. Adultos, todos adultos. E de repente você senta numa mesa que ao lado, na outra mesa, tem crianças. Crianças pequenas, que correm para lá, correm para cá, às vezes ficam falando alto. E aí você olha para as pessoas que estão na mesa com você, meio incomodado, e pergunta, por que que no restaurante tem que ter criança ou não? Alguns têm espaços kids, bota as criancinhas para brincar no espacinho. Outros consideram, não, o restaurante tem que ser um espaço democrático, deixa as crianças aí. Mas tem na França, inclusive, um restaurante que colocou uma plaquinha, né? Nem cachorro e nem criança. Tem alguns até que falam, pode trazer o cachorro, criança não. Tony, para os negócios, para a economia, o que é que se impacta? Crianças são bem-vindas em restaurantes, a pegação de pé proibi-las entrar, ou não? É honesto e justo ter um espaço kids dentro de um restaurante?
Olá, Gilson, olá, ouvinte. Essa é uma perspectiva interessante. O espaço kids hoje é um ativo de diferenciação dos restaurantes. Nós tivemos, nos últimos 3 anos, quase 8 bilhões de registros de nascimento. Então, o Brasil, ele tem uma taxa de natalidade menor do que a gente nos últimos 6 anos, né? Esses últimos 3 anos, as pessoas em risco de pandemia, medo, incerteza, acabaram postergando os planos de nascimento, todavia, de natalidade em si. Todavia, quando a gente olha na perspectiva de volume, são 8 milhões de crianças que nasceram. Então, a gente teria, em tese, aí quase 8 milhões de famílias nessa condição. Então, os restaurantes, eles aproveitam, né, conhecedores, né, desse mercado, e colocam lá um espaço kids. Mas a gente também tem dentro desse espaço pessoas e famílias que não escolheram ter filhos e se incomodam muitas vezes de estar num espaço em que há, às vezes, a criança correndo. É difícil você controlar uma criança, dado que elas não têm as regras e costumes que a gente desenvolveu ao longo da vida. Então, sempre fica aquela dúvida, abre um espaço kids ou não? O que a gente tem visto dentro da perspectiva da estratégia é que, se a gente for ter, que seja bom a ponto de segurar a atenção da criança. Porque muitos locais dispõem de um espaço kids, mas a criança fica junto com o pai e a família fica muito pouco tempo. Então você tem um investimento nesse espaço, todavia não aproveita dele em termos de negócio. Inclusive, causa um efeito negativo para quem se incomoda em estar no mesmo espaço com esse público, de fato, né? E não ter, você se abstém também. No Brasil, hoje, se a gente fizer uma estimativa por cima, são 3 bilhões de reais que são consumidos em alimentação fora do lar por esse nicho de negócio. Então, eu digo, ficar no morno é complexo. Ou você tem ou não tem. Então, eu acho que essa é a perspectiva quando a gente fala desse ativo para os restaurantes.
Coisa engraçada, porque se você parar para pensar, a gente começa a criar... teve um professor na Universidade Estadual de Maringá que desenvolveu uma pesquisa sobre isso, os chamados guetos de identidade social. Né? De repente, eu só vou em lugares que não tem crianças. Então, eu não quero ter filhos, não quero frequentar lugar com crianças. Eu não quero frequentar lugar que tenha pessoas com mais idade. A gente começa a criar um ambiente que seja muito a nossa cara, com pessoas que sejam igual a gente. Né? Na economia, isso é uma forma de abrir novos nichos de mercado. Calculo, né? Aquela ideia de fazer alguma coisa com perfil para fulano, para ciclano e não para beltrano e tal. Isso também tem um certo aspecto de diversidade, quer dizer, eu acabo criando uma certa resistência a aceitar o diferente, de uma certa forma eu vou criando um consumidor mais exigente, mas ao mesmo tempo mais autoritário.
Esse é um ponto bem interessante, muito, muito boa a sua perspectiva, Jus. De fato, né, existe esse crescimento dessas possibilidades. Por um lado é bom, né, você pode aproveitar de várias experiências, mas parece, né, que a sociedade caminha para um isolamento em nichos muito específicos, né, parece que a gente está brigando para construir nossa bolha e ali a gente fica muito confortável.
Tipo, eu só quero sair num lugar onde tem um cara parecido comigo, uma mulher parecida comigo, né?
Eu não quero nenhum tipo de
diferença.
E isso, do ponto de vista de negócio, você criar um nicho para atender isso é muito interessante, porque há um recurso ali à disposição para você absorver. Mas a gente sabe que essas tendências, elas não são duradouras no longo prazo, né? Então imagine, eu faço um investimento num estabelecimento que tem essa característica. Muda o setor, eu perdi o negócio.
Perfeito.
Então, entendi. De certa forma, cria-se também um risco em relação aos negócios. Por mais que haja um orçamento muito bem endereçado, todavia a gente também tem um risco. E agora, imagine como que o setor público vai lidar com todas essas diferenças e essas particularidades.
Perfeito.
Então você trabalha um espaço público para ele ser agregativo, que as pessoas possam participar, todavia as pessoas não participam porque ele é muito comum, ele é muito plural, né? Então, de fato, existe também um desafio para o setor público, para os negócios em si. Então, de fato, a polarização que a gente verifica hoje, ela tem influência direta também nos negócios.
Tony, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho em economiaemfoco@cbnmaringá.com.br. É o e-mail do Toninho. E você pode também entrar em contato com ele pelo Instagram, JRToninho.